E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Yardcast número 30, com um tema espetacularmente espetacular. Quem vai conduzir hoje, principalmente, todos vamos falar, mas principalmente ao Alex, que é gerente de mídia digital aqui na agência Yard. E o tema qual é? Você já viu aí no título, mas nós vamos falar de métricas para e-commerce. Então, quais indicadores é importante olhar? Por que olhar? Vamos falar dos indicadores que a gente olha aqui na agência e a gente, inclusive, utiliza ele para tomar decisão. O que, que a gente olha, né? Como analisar isso. E se você não tem um e-commerce, continue aqui, porque essas métricas também servem, muitas delas, para qualquer site, na verdade, qualquer tipo de campanha. Beleza? Vamos lá!
Fala, galera! Tranquilo? Acho que até um pouquinho antes da gente falar especificamente das métricas, né, a gente tem que pensar um pouquinho do porquê analisar as métricas e quais são os benefícios e o que você pode, e no que tudo isso pode acarretar, né? Então, acho que num primeiro momento a gente pode até mencionar a redução de custo, né? Analisar, você não precisa nem esperar fechar um período para você analisar algumas métricas, né? Então, você pode acompanhar diariamente e, por exemplo, se tem alguma campanha sua de mídia que não está performando legal para o e-commerce, você já pode fazer o ajuste dela. Ou seja, o clique está muito caro, esse valor não está compensando para eu vender. Então, eu já posso mexer nesse meio do caminho e eu vou ter uma redução de custo que não vai me impactar tanto lá na frente, né?
Antes do fim do mês ou do fim da campanha.
Exatamente. Então, esse aí já é uma das grandes questões do porquê analisar métricas.
Mas tem alguma dica, assim, de o tempo de uma temporada, assim, uma recomendação para você ver as suas métricas?
Cara, o ideal é você olhar todo dia. Tipo, se você puder, pelo menos em 5 minutos, você acompanhar.
Todos os dias?
Sim. O ideal, né? Nem sempre é possível, mas...
5 minutos dá, né? 5 minutos você vai ali no banheiro com o celular e fica olhando.
Pelo menos olhar os principais. Tentar identificar se tem alguma coisa muito fora da curva, que pode estar errado, para você já prontamente poder fazer o ajuste, né?
Tem uma frase, se eu não me engano, é Peter Drucker, que é um grande autor e consultor da área de administração, que ele fala: você tem que medir as coisas nas empresas. Se você não mede, você não sabe para onde você está indo. Se você não pode medir, você não pode gerenciar, na verdade. A frase dele é exata, né? Se você não mede, você não gerencia. Isso para gestão de empresas, de um modo geral. Então, quem dirá mais para um e-commerce ou mesmo para um site que você, ou para anúncios, que você tem a possibilidade de medir de forma bem precisa, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Numa empresa, se você não mede fluxo de clientes, faturamento, despesas, qualquer coisa básicas de gestão, você está navegando como se estivesse dirigindo um carro a 100 km por hora e não tem volante. Você tá indo na loucura ali, tá deixando rolar. Você só acelera e freia, mas você não dirige, você não direciona, né, os esforços. Eu vou mais para a esquerda, eu vou mais para a direita. Então, uma analogia bem interessante e que tem tudo a ver com gestão básica de empresa.
E acaba sendo uma grande vantagem aí do digital, né, de ter um e-commerce, que realmente as métricas, os dados estão ali, né, estão sendo gerados todos os dias, estão sendo registrados, né. Você não precisa fazer isso de forma manual. Então é só você, só tem que ler os dados. Uma outra questão também acaba sendo identificar tendências e oportunidades. Então, analisando as métricas, por exemplo, você pode identificar um produto seu que, de repente, está se destacando, né, entre as campanhas e, por exemplo, a concorrência nem percebeu ele ainda, né? Você não tem concorrência para divulgar aquele produto, né? Um exemplo. Então, entre outras questões, outras tendências, você pode estar identificando, analisar as métricas acarretam em verificar, de repente, produtos ou sua empresa vende serviços, alguma coisa diferente, né, oportunidades que você pode estar de repente investindo mais e podendo ganhar mais dinheiro também.
É, a gente já viu alguns cases assim da empresa ela focar em um determinado produto e na verdade é outro que vende mais, ou é outro que tem mais procura. Isso você analisa através de métricas. Você deixa sem parar para pensar, parece, não, mas eu vou perceber. Cara, às vezes não vai, porque um produto vai vender 1.000 e o outro vai vender 700. A diferença não é tão grande, mas a longo prazo, esse que vende 1.000 contra o que vende 700, 300 todo mês a mais, talvez em, esse 1.000 pode ser unidades, né? 1.000 unidades, estou chutando aqui. Todo mês, durante 12 meses, dá um volume gigantesco, dá 3.600, né? A mais de unidades. Então, o que aparentemente passa despercebido no dia a dia, se você olhar e tiver uma métrica para acompanhar, ele não passa despercebido, você modifica realmente os rumos do negócio.
Pode até ser que os produtos, de repente, um vende 1.000 e outro também. Só que para o primeiro eu tô investindo 100 para vender 1.000 e o outro tô investindo 1.000 para vender 1.000, fazendo uma comparação bem, né, grosseira. Então você está gastando muito para vender a mesma coisa com outro que você pode vender gastando muito menos, hein, investindo muito menos.
É, e quando a gente fala diretamente de e-commerce, investimento em mídia, né, se você anuncia esse produto e o teu concorrente não... e você não tem concorrência para ele, você acaba ganhando porque o leilão acaba saindo mais barato, né, dentro do Ads. Então o teu investimento para vender aquele produto vai acabar sendo mais barato ainda, né? Você vai estar gastando um mínimo dentro do possível ali. E um terceiro item que a gente pode mencionar, porque analisar as métricas, é o planejamento do mês seguinte, né? Então, você parar de repente, né, todo final de mês para olhar esses números, te ajuda a montar todo um planejamento e melhorar as suas campanhas, né? Parar algumas, né, fazer de repente alguma estruturação no site, né? Se de repente, tô com uma taxa de rejeição muito alta, né, em alguma página do meu site, em algum produto, então preciso alterar, preciso modificar alguma coisa ali, né? Então você já pode se planejar para fazer também.
Falando em métrica, taxas de rejeição costumam ser altas, né? Se você for comparar assim, qualquer taxa, né? Se você olha, tem uma página aqui que tem 70, 80, 90% de rejeição. E claro, dá para buscar melhorar isso também, mas é normal que pessoas visitem e não comprem naquele momento, né? Então, tipo, eu já cheguei a me assustar ao ver taxas de rejeição, achar que elas estão extremamente altas, mas a média de uma taxa de rejeição também não é muito baixa, né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, um produto de um e-commerce com a taxa de rejeição abaixo de 50% na página.
Na verdade, tem a possibilidade e ele acaba variando muito de segmento para segmento, né? Essa questão da taxa de rejeição. E talvez até mesmo de uma... de um porte de e-commerce, né? Imagina que talvez os e-commerce de porte maior tenham uma rejeição... uma taxa de rejeição muito menor do que o menor.
Também pode ser que muitas pessoas usam os e-commerces maiores para pesquisar preço também, né? Isso aumenta a taxa de rejeição consequentemente. Né? Não sei, a gente precisa ter experiência com pegar um e-commerce super grande para poder avaliar, né, se tiver alguns dados.
Como que é, o mais leigo aqui, como é que é definido uma rejeição? O cara, ele coloca no carrinho e não compra? Ou o cara não... entra no site e vai embora?
Exatamente. A taxa de abandono dessa página. Talvez usando um exemplo de landing page, né, que no caso landing pages, elas têm que ter um... É legal ela ter uma taxa grande, por exemplo, de 90%, porque o cara se inscreve e não visita outra página, entendeu?
Aí entra a diferença da taxa de conversão e a de rejeição, né? Conversão é a taxa de número de pessoas que acessam a página e fazem ação, fazem um cadastro. A rejeição é quando a pessoa acessa a página e ela fecha.
E não
pesquisa no Google, acessa, não compra o produto, não vai ver outros produtos da categoria, não vai para o site, só simplesmente fecha.
Então, quando
visita mais, não faz. Estou apenas uma, a página que ela entrou, não clicou mais em nada, saiu.
É, no caso do e-commerce é legal que ela continue no teu site, vendo outras coisas e visite mais itens, né? Mais produtos, de repente, se ela não vai comprar aquele especificamente.
É, mas se você tem uma URL diferente na compra, que é o indicado para você poder monitorar e fazer conversão dos anúncios, então se ele entra no site via um produto e compra, ele já não, já não tem uma rejeição alta, né? Aquela página. Porque ele seguiu para a segunda página, que é a página de compra.
É, foi a partir dela,
sim,
né?
Então, conta como rejeição.
É. Então,
é bom.
É bom, é bom. Na verdade, acho que para ficar mais claro, para e-commerce, é a taxa de conversão.
Sim.
Porque aí você tem uma métrica de quem, de quantos que estão entrando e quantos que estão comprando efetivamente.
É, e a gente já mencionou talvez aí duas das principais métricas que você deve analisar em e-commerce.
Ah, estragou o teu.
É, basicamente, mas a gente tem mais coisa para falar aí. É, a primeira, até antes de você analisar tudo isso aí, taxa de rejeição ou taxa de conversão, seria propriamente o tráfego, né? O número de sessões que teu site recebe. Então, o ideal é que você consiga aumentar ele gradativamente, né? E sessões, quando eu digo, são todas as visitas do seu site, né? Tá? Como que você vende mais? Você tem que atrair mais tráfego, mais pessoas para sua loja, né? E esse número é importante estar crescendo, porque conforme ele for crescendo, vão gerando mais vendas também.
Mas e como que eu aumento esse número de acessos sem baixar a taxa de conversão? Porque também não adianta nada eu aumentar, dobrar o número de acessos, mas a taxa de conversão cair pela metade também, que vai ficar na mesma, né? Só vou ter gastado mais para levar mais pessoas para o meu site.
Então, aí...
Essa é a pergunta do milhão de dólares, meu amigo. Você acha que o quê? Que é fácil assim? Só fazer pergunta?
O segredo para não baixar a taxa de conversão.
Mas isso é bastante pertinente, essa pergunta. Se você não entendeu, pare para pensar nela de novo, que é como você aumenta os acessos do teu site, que é o tráfego, mantendo a taxa de conversão. É isso.
É.
Quer dizer, fazendo as pessoas entrar. Se entra mil, eu quero entrar e você vende, desses mil pessoas que entram, você vende, faz 10 vendas, eu quero entrar 2 mil e quero fazer 20 vendas. E não entrar 2 mil e continuar fazendo 10 vendas, ou fazer 11 vendas, 12. Esse é o segredo.
É, eu acho que acabou um pouco entrando na. De repente, numa estratégia mesmo de mídia paga e de atrair um tráfego mais qualificado. Né? Então. Você tem que ter certeza que suas campanhas estão bem segmentadas e talvez aí usar uma estratégia junto aí de remarketing para se no momento a pessoa que visitou ali não comprou, né, você ficar oferecendo ali o produto para ela com desconto, enfim, com outros gatilhos aí para fazer ela comprar. Mesmo, né?
Cara, independente do tipo da loja, isso eu até falo nas minhas aulas de publicidade online na faculdade, depende da jornada, né? Se é compra de roupa, 90% das vezes a compra de roupa ela não é uma compra planejada. É, existe uma compra planejada, sim. Ah, eu preciso comprar uma jaqueta porque eu não tenho jaqueta e vou para um lugar frio. Então eu planejar essa compra. A maioria esmagadora das compras de roupa é impulso. Você gostou, achou legal o estilo e comprou. E muitas vezes quando você nem tem dinheiro, tá parcelando 10 vezes lá no cartão. Mas... Ou seja, só de você ficar remostrando produtos e a pessoa já namorou aquele produto, já gostou daquele produto, mas... Por acaso, né, não tá sem dinheiro e tal, mas podia passar o cartão, você fica provocando ela lá, ela vai comprar. Né? Não que seja necessário você fazer o desconto. Né? Até porque
exatamente.
Pode cair naquele problema, o cara descobrir, ah, essa loja aqui é só você colocar no carrinho e sair, que depois eles mandam um cupom.
Mas tem outras vantagens aí também, que é você oferecer talvez uma parcela maior, né, você oferecer talvez benefícios que realmente você pode e talvez não te prejudique também. Não diminui o teu ticket?
Tem até a possibilidade de você oferecer coisas que você já oferecia, mas você talvez não destacou tanto antes e você destacar melhor nesse remarketing que você vai fazer, né?
Perfeito.
Tem frete grátis ou frete abaixo de 10 reais. Talvez a pessoa não viu isso da primeira vez e aí você faz o remarketing focando nisso, né?
Se analisar um pouco esse comportamento das pessoas, principalmente se teu e-commerce tem, os usuários têm esse comportamento mais impulsivo, né? É muito importante você ter uma estratégia de branding, né, por trás, né, até para conseguir atrair mais vezes esse mesmo comprador, né? Porque senão é muito fácil dele comprar alguma coisa da tua loja e esquecer nunca mais. Enfim, até por causa que pode ter muita concorrência, né? É muito fácil do cara achar outras lojas. Então, como que você vê essa estratégia de branding por trás? Tem que ter? É importante? Ou...
Com certeza é importante. Até mesmo para a pessoa, de repente, identificar tua loja em meio a tantos. Pô, essa aqui eu já visitei. Eu já vi algumas coisas, né? Então, esses caras estão me oferecendo um parcelamento maior. Vou entrar de novo. E porque ela já conheceu outra loja, né? Já tem um reconhecimento de marca ali. E talvez, a longo prazo, tratar relacionamento, né? Junto. Ajuda esse cliente voltar, depois que ele comprou.
Uma dica pertinente aí, que o Lucas gosta de falar, hein?
Cruzando meus
olhos. O velho história.
Já vou falar uma velha história.
A gente faz com um cliente hoje em dia, que eu acho muito legal, que a gente falar exatamente como o cliente fala, né? A gente ter esse relacionamento realmente de focado na personalidade dessa pessoa, né? Falar com ele diretamente, eu acho que é muito interessante para criar essa como se fosse uma amizade de marca com pessoa, né?
A gente fala de fidelização, né? Fidelização você vai usar em e-commerce, em negócio offline, para vender produto, serviço, qualquer tipo de venda que você faça, você usa fidelização, né? Você uma estratégia de fidelização, com certeza vai diminuir as tuas taxas de rejeição, vai aumentar as tuas taxas de conversão, vai aumentar o teu público qualificado, né? Serve para qualquer tipo de negócio.
Tem um relatório, depois a gente deixa o link aí na descrição, que é um relatório para você baixar, é um relatório feito pela Web Estratégica e o SEMrush, que são duas empresas de referência na área de tráfego digital. E eles fizeram uma pesquisa com os 100 maiores e-commerce do Brasil. O título do relatório é Como os Brasileiros Compram Online, 2020. E eles perceberam que o tráfego direto responde a pouco mais de 50% do tráfego dessas grandes marcas. O que isso significa? Que metade do tráfego que essas lojas online têm é a pessoa que digitou direto ou usou o aplicativo da marca. Isso é sinal de uma estratégia de branding forte e consolidada, sem dúvida. A pessoa nem pensa em outro. Ela abre o aplicativo da Netshoes, da Americanas.com, da Fit, para fazer a compra e navega e namora, entre aspas, os produtos por ali. Então, com certeza, você pensar a longo prazo, ter uma estratégia de branding, a pessoa lembra de entrar direto na tua loja e não de entrar em outros concorrentes. E você depender menos de tráfego pago e anúncio. Embora depender menos não significa não fazer. Mesmo essas lojas investem 35% em tráfego pago, talvez, ou 20%, varia de loja para loja. Mas você nunca vai deixar de fazer anúncio. Quer ter online, você tem que gerar tráfego. E a melhor forma de gerar é orgânico e pago, mix das duas. E para estabelecer relacionamento, vocês comentaram, acho muito pertinente, ter uma estratégia de inbound marketing com automação. Segmentar. Então, se o cara compra de você jaquetas, ele só compra jaquetas, todo a cada 6 meses ele compra jaqueta, mande e-mails para ele, faça anúncios personalizados para ele, mostrando jaquetas, lançamentos de jaquetas, novas jaquetas. É um exemplo mais bobo, mas você pode criar essas segmentações de acordo com o perfil do teu cliente, dos teus produtos que você vende, né? Não precisa ser roupa, pode ser qualquer outra coisa. E aí você conversa de forma mais afinada, o cara fala, oh, nossa, como é que ele sabe que eu gosto desse produto, dessa linha de produtos? Com dados que você usou do tempo das contas.
Acho que até pegando esse gancho aí, dá pra gente falar de uma outra métrica, que é o ticket médio, né? Que é o valor médio de quanto cada cliente acaba gastando aí na tua loja. Uma estratégia aí de e-mail acaba ajudando você a vender mais. Você sabe que esse cara vende blusas, por que você não... De repente, um exemplo, você pode oferecer um e-mail com duas blusas num valor especial para ele, você já vai conseguir vender de repente aí dois produtos, já vai estar aumentando o teu ticket. Então, de repente, pensar sempre em fazer estratégias de upsell que vão te ajudar a vender mais também.
Tem algumas plataformas acho que principalmente das lojas mais, dessas plataformas mais bem estruturadas, assim, que ele, quando você está no carrinho, você vai adicionar um produto, ele oferece um complemento, né? Ah, se você vai comprar um computador, um monitor, você pode gostar também de levar um mouse e um teclado, né? Isso depende muito da plataforma, mas é uma dica boa, porque se a pessoa tá ali no impulso da compra, talvez essa compra não é por impulso, ou é mais por... Ou até pode ser, né?
Acessório, eu acho que pode ser por impulso.
Com certeza. Então, aí entra o impulso na hora de comprar o acessório. Você tá precisando ali, o mouse tá velho, eu vou levar o mouse junto, né, o mouse novo junto.
Ou como você até mesmo falou, nessa questão aí, tem... Falando aí em uma loja de roupas aí, você tá procurando camisa, já vem lá um kit. Você gostou desse aqui, então você pode levar por um preço especial, ou calção, uma meia para você correr.
Tem pessoas que têm exemplos de prova social também, né? As pessoas que estão levando esse calção também levaram essa meia, ou também gostaram de comprar esse tênis junto aqui, né?
Então são todas estratégias para ajudar você a aumentar o teu ticket médio. Então, você tá vendendo um valor X aí que você olha lá e tá vendendo de repente só um produto, né? Busque por mais estratégias como
essa. Tem a estratégia também básica, que é frete grátis. Compras acima de um determinado valor, ganha frete grátis. E aí a média dos produtos custa lá R$100, você põe que o frete grátis a partir de 120, de 30. E aí a tendência é que as pessoas vão acabar comprando mais alguma coisinha para poder ganhar o frete.
Eu me perdi no caminho aqui, só para... Tô listando aqui, anotando aqui comigo as métricas importantes. Então a gente falou sobre
tráfego
e agora sobre ticket médio.
Tráfego e taxa de conversão e rejeição.
Isso, ticket médio.
Joia, tranquilo, vamos continuar aí.
E por último, aí claro que tem muitas, né? A gente vai citar no final algumas que você deve ir além do podcast e dar uma pesquisada um pouquinho a mais. O CPA, né, que é o custo por aquisição. Então, quanto você está gastando para trazer aquele cliente? Isso é muito válido, né, porque de repente você está gastando um valor que não é viável para você trazer esse cliente para a tua loja, né? Então, você tem que ficar muito atento com essa métrica. E aí acaba entrando a questão do investimento também, né, o quanto você investe em mídia paga, de repente o tempo que ele fica na loja, né, ou outras coisas aí que podem estar, que você está investindo, né, no produto ali para vender esse produto de vez.
Eu até tive uma conversa com um cliente recentemente sobre CPA, e tomar só o cuidado de não analisar de forma tão, como se fosse uma comissão, né, uma comissão de venda, assim, eu estou gastando R$4 para cada venda gerada. Ele é isso, mas você tem que olhar de forma um pouco mais ampla também, estratégica, porque é a tua verba de marketing. Então você está reforçando a tua marca, você está gerando tráfego, de repente tem ajustes de tráfego que é necessário ser feito. Como diz o Pedro Sobral, né, o mestre do tráfego, marketing digital, você faz teste. Você, como consequência dos teus testes, você gera algumas vendas. Mas você está sempre testando, então... Isso também tem que ser levado em conta. Se você levar só o pé da letra, você não faz nada. Você não vou investir nada. Então começa com uma verba, de preferência um percentual sobre o teu faturamento, e vai mantendo esse percentual investido em marketing. E analisa o CPA e tentar baixar sempre esse CPA a longo prazo. Né?
Com certeza. Tem que também tomar cuidado em relação ao ticket médio, né? Pensando aqui, se o meu custo, o meu CPA está baixo, mas o ticket médio também é muito baixo, não, talvez não esteja compensando, né? Eu preciso aumentar o ticket mantendo o CPA, né?
Resumindo, né, até o que o Alisson falou, o vídeo está certo. Mas... Tráfego você quer sempre subir. Taxa de conversão você quer sempre subir, aumentar. A utopia é 100% taxa de conversão. Todo mundo que entra no site comprar. Isso aí é quase impossível, né? Mas é algo que você, a utopia de se buscar. Máximo possível taxa de conversão. Ticket médio, mais alto possível, que é a compra média. E CPA, o mais baixo possível. Para fazer sentido de acordo com o que você está vendendo. Mas é difícil, perfeito, acho que ter uma analogia tão exata assim, cara. É dizer, ah, esse tipo de médio compensa o CPA. Eu acho que o CPA é uma métrica muito delicada. Se você levar o pé da letra, você quase que não faz. Porque eu não vou investir em anúncio, então.
É, porque tem essa questão que você falou que tá gerando brand, às vezes tá gerando tráfego, e aí vai depender muito do segmento e da jornada aí do cara pra ele voltar.
E cara, daí tipo, o que você vai pôr no CPA na ponta? Só anúncio? Não vai pôr, por exemplo, o custo do software lá de automação de e-mail, por exemplo? Deveria pôr, mas o software de automação de e-mail, ele gera e-mail e vendas sem custo. Mas ele tem o custo do software. Ah, e quem que opera esse software? Uma agência terceirizada? Você põe esse custo também ou é um funcionário? E as horas desse funcionário, o salário? Então, é complexa a conta. É complexa a conta.
É, eu acho que
pra fechar. Depois dessa,
assim, vou olhar o CPA mais.
Acabou com a minha vontade de fazer
o CPA. Olhar o CPA. Não, olha o CPA, tenta baixar, mas não leve, tipo, assim, meu Deus, o CPA é o fim do mundo. O mais importante é você estar vendendo, cara. Eu sempre falo, né, em negócios. Uma empresa é uma fábrica de problemas. Quem administra uma empresa? Você tem que estar resolvendo problema o tempo inteiro. Se você está vendendo bem, você resolve os problemas bons. Cara, não tem margem. Cara, tá vendendo muito e não tem estoque. Vai atrasar pedido. Não tem equipe para entregar. Isso é problema bom. Pior é quando você não tá vendendo, que tem que resolver problema ruim, que é não ter dinheiro. Não tem dinheiro para pagar as contas. Então venda, e aí vendendo você ajusta muito mais fácil. Hoje, até numa reunião de um cliente que está com um curso online, a gente decidiu baixar o preço porque estava com dificuldade de venda. Por quê? Vamos testar. Se você não tem margem para vender com esse preço, depois a gente pensa se ajusta, se minimiza a margem, se vende mais. Mas se não vender, não tem o que fazer. Você vai gastar dinheiro à toa. Então, vamos baixar o custo, vender mais barato e tentar vender, né? Porque às vezes o preço estava muito alto.
É, além do CPA, então, você tem que ficar bem ligado nessa questão das vendas, né? Talvez seja o teu número de pedidos aí, né? O número de clientes que você teve durante o mês e as vendas. Aí você pode reparar todos esses problemas. Se as tuas taxas não estão tão altas, mas você está vendendo bem, perfeito. Você vai tentar melhorar de qualquer forma, né? Se tá ruim também, você vai tentar melhorar, mas olha esses dados também, né? E, enfim, tem muitos outras métricas para analisar. O Google Analytics dá muitos insights, assim, em questão de métricas, até mesmo de públicos, dados demográficos, idade, né? Outros dados que você pode trabalhar com o teu planejamento para fazer remarketing. Enfim, tem uma série de possibilidades que a gente vai debater até sei lá quando, se a gente mencionar todas, mas eu deixo na descrição do podcast ali e você pode acompanhar.
E nós temos também uma aula online, grátis, sobre como dobrar o faturamento do seu e-commerce em 30 dias. Nessa aula a gente aborda de forma mais detalhada, com slides, bem visual, assim. Se você ficou um pouco confuso, mas até curioso nesse assunto, baixa a aula grátis, uma aulinha de 30, 40 minutos, bem objetiva, com relação que fala sobre essas métricas. No meio da aula, durante a aula, a gente fala sobre essas métricas. Então, a gente vai deixar ali na descrição também do podcast o link para você baixar a aula Como Dobrar o Faturamento do Seu E-commerce em 30 dias. É isso aí, Alex.
Fechou, fechou. Um abraço e galera, até a próxima.
Valeu!